Este programa tem o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Já o disse antes e tenho de o dizer de novo. Se Pedro Almodóvar a conhecesse, nunca mais a largava. Fazia dela uma das suas musas, eternizava-a no seu cinema. Tem uma força desmedida a cantar e um olhar fundo, magnético. Gosto de como termina cada fado, com o seu salto alto, bem assente no chão, não temendo o deslize. Remata o fado sem medo porque a voz não lhe falha. Imagino-a ao longo da vida a colecionar paixões, amores e desamores, como todos nós, mas quem canta o fado está mesmo fadado a cantar os amores e trazer lamento e dor e às vezes o fogo da paixão e da vida. Olhando para ela, não esperemos que a vida lhe tenha sido morna ou já não cantava. É notívaga, presinto que gosta tanto de cantar como de conversar, de se sentar a uma mesa e ficar a desfiar memórias na sua voz grave que esconde tanta vida. Começou aos 5 anos a cantar, dado que só é importante porque me pergunto sempre se com esta idade devíamos mesmo ser postos em palco a cantar, muitas vezes, coisas de adultos. É preciso dar às crianças infância e muitas vezes voltarmos a ser infantis em adultos, para que a vida não seja uma coisa estanque, mas um movimento perpétuo, feito de avanços e falhas. Almodóvar não lhe resistiria e nós, estando no Fala com ela, também não. Lenita Gentil, 71 anos, hoje a convidada. Olá, Lenita.
Olá, Inês. Tudo bem, querida?
Como te sentes? Primeiro, com calor, como todos nós,
muito,
né? Nesta
muito
altura
calor.
Em que estamos a encontrar-nos, e nestes dias de incerteza?
Não tem sido fácil. Olha, em primeiro lugar, devo dizer que estou muito, muito, muito contente, muito agradada de estar aqui a falar um pouco contigo e com os nossos ouvintes, obviamente,
claro.
Não? É para mim uma satisfação enorme. Mas estavas-me a perguntar, sim, não tem sido fácil. Até porque...
Já voltaste ao FAIA?
Não,
ainda não abriu.
Ainda não abriu. Vai reabrir, se Deus quiser, agora na quinta-feira, próxima quinta-feira. E vamos fazer apenas porque vamos lá, vamos estar em experiência, ver o que é que dá, como é que funciona. Claro que não é uma questão de ser derrotista logo a priori, mas não há, como sabes, as casas de fado, os restaurantes casas de fado, vivem um pouco, vivem de portugueses, obviamente, e ao FAIA vão muitos portugueses, mas também de turismo. E como nós estamos a ter problemas, inclusive, com o turismo, não é? Porque estão muito preocupados que o nosso país está complicado, quando o deles está muito complicado que o nosso, mas isso é outra coisa, é outra conversa. Portanto, isto vai dificultar um bocado a abertura das casas de fado. Claro que já abriram algumas, não muitas, mas pá, mas com o FAIA serão pá, mas 4 ou 5,
terás,
não mais.
Terás receio de estar a cantar com aquele público reduzido, ou nem por isso?
Não. Não é isso. Quer dizer, receio depois para outros efeitos, não é? Mas cantar... Eu sou daquelas pessoas que...
És uma destemida,
é, não, Benito. Tanto canto para... Que, por exemplo, o FAIA, a lotação do FAIA é 110 pessoas. Claro que, mediante aquilo que se está a viver, só pode estar um terço das pessoas. Um terço das pessoas não chega a 50 pessoas, dá 40 e qualquer coisa, 42, 43, portanto, anda por ali, mais pessoa, menos pessoa, mas anda por ali. Mas se não estiverem as 43 pessoas... Da mesma forma, eu canto da mesma forma como se estivesses, olha, só tu na sala, imagina.
Eu adorava, imagina, não é?
Imagina que tu entravas no Faia, não estava mais ninguém, e dizias assim, eu quero, oh, Lenita, eu quero te ouvir.
Olha,
eu cantava.
Nesse caso faríamos não um Fala com ela, mas um Faia com ela.
E agora seria um Faia com ela, seria contigo, que era...
Era eu a única a assistir,
claro,
sim.
Era,
e tu
um
cantarias, cantarias com a mesma alma, tenho
a
certeza.
Com a mesma alma, da mesma forma.
Sabes que de cada vez que eu preparo estes encontros, porque são encontros ainda por cima, porque são feitos cá em casa, felizmente, isso para mim é uma felicidade, poder receber as pessoas cá em casa, eu penso, eu não vou falar daquilo que estamos a viver, mas depois torna-se inevitável,
claro,
não é?
Claro, inevitável, obviamente.
Porque para cada uma das pessoas que eu encontro, a experiência também tem sido diferente,
exato,
não é?
Exato.
Há pessoas que continuaram a trabalhar, há pessoas que aproveitaram um tempo que nunca tiveram antes na vida.
Exato.
No teu caso, como é que têm sido estes
meses?
Pois,
é exatamente, olha, podes acreditar numa coisa, eu normalmente, até pessoas minhas amigas, Helena, tens que tirar uns dias de férias. Eu estive agora, por exemplo, no princípio do ano, que não foram férias, obviamente, fui trabalhar, e ainda bem que fui trabalhar, eu fui no dia 26 de janeiro para a Áustria. Tive 10 espetáculos na Áustria. O primeiro foi logo em Viena, que é uma cidade que eu amo, adoro. O primeiro foi logo em Viena, depois foi em várias cidades austríacas. E os últimos dois, como sabes, portanto, a Áustria faz fronteira com alguns países, entre eles a Alemanha, que agora é uma maravilha, nós vamos pela estrada fora e não sei o quê, estamos na Áustria e ali já estamos na Alemanha, nem damos por isso. E eu até perguntei, isto já é a Alemanha, não é? Pronto, porque ainda por cima o idioma é igual, não é? Pronto.
E foste para a Alemanha?
Eu fui à Alemanha, tive 10 espetáculos na Áustria e 2 na Alemanha. Perto de Munique, que é uma cidade que eu gosto muito também, Munique. Mas não foi mesmo em Munique, foi ali na periferia ali de Munique.
Isso é um misto de trabalho com férias, não é?
Sim, poder-se-á dizer isso, porque não trabalhava, não tinha espetáculos todos os dias. Tinha, por exemplo, foram 12 espetáculos, ao todo foram 15 dias, mas... Quer dizer, não foram, foram quase, foram quase todos os dias, Inês. Só à segunda-feira penso, ou ao domingo. Ao domingo é que não, os dois domingos
isso
é que não...
Isso pesa-te ou não? Para quem canta com prazer, como imagino que tu cantes, isso é um, para além de ser um fardo, é um fardo ou não é?
Não, não é um fardo. Para quem gosta de cantar e gosta daquilo que faz. Mas isto acontece não só para quem canta, obviamente... Tem que gostar de cantar. Claro que eu conheço muita gente que canta e não gosta de cantar. E estão a fazer um grande frete, o maior frete da vida, mas estão a cantar. Porque se calhar encontraram ali o seu modo de vida. Se calhar é aquele como poderia ser outro qualquer. Eu não, eu acho que só poderia cantar. Claro que eu quando era mais jovem...
O que é que tu querias ser?
Dizia que queria ser médica. Como é que uma pessoa quer ser médica, ou em verdade por essa carreira da medicina... Quem diz médico, enfermeira, sei lá, uma coisa qualquer, se não pode ver sangue, nunca poderia ser. Nunca, mas tinha a mania que...
Fez parte
exatamente,
desse passado. E o que é que se ouvia, já agora tu nasceste na Marinha Grande,
sim,
né?
Sim.
O que é que se ouvia lá em casa?
O meu pai era músico profissional, meu pai tocava saxofone tenor, e naquela altura, quando eu era miúda, ele estava integrado nas orquestras que havia naquela altura... nas melhores orquestras, que era ali da Marinha Grande, eu lembro-me perfeitamente que era o Correia Moita, que era naquela altura era uma orquestra para aí com 9 ou 10 elementos, quer dizer, era uma coisa assim, pronto. E depois fez parte também do outro conjunto, que era ótimo, que era o Conjunto Cristal, pronto. E então fui habituado a ouvir muito o meu pai, aliás sou eu que tenho essas obras hoje, porque o meu pai tudo o que tinha era em vinil, e então tem discos das maiores orquestras mundiais. Eu lembro-me de ver lá, tenho-os eu agora, que estão guardados, de Ella Fitzgerald, do Louis Armstrong, do Tony Bennett, do, sei lá, tudo. Tinha discos portugueses, obviamente, tinha o Alfredo Marceneiro, tinha a Amália, tinha o Tristão da Silva, tinha, sei lá, o
ninguém
Francisco José.
Não foi ele que te empurrou para o fado?
Não foi ele que me empurrou. Aliás, eu quando comecei a cantar, comecei na música ligeira. Eu, ao princípio, no princípio...
Essa é uma questão muito interessante em relação a ti, em relação a outras pessoas que cantam, mas porque és tu que estás aqui, tu, tanto te podem chamar cançonetista...
Naquela altura.
Sendo que cançonetista, por vezes, parece um bocadinho estigmatizante, como te podem chamar fadista? Tu és
sim.
O quê, Lenita?
Não, eu sou uma cantora.
Cantora, sim.
Eu sou uma cantora, que era aquilo que eu considerava que a Amália não era uma fadista.
Não achas que fosse uma fadista?
Não, era fadista quando cantava fado, que é o meu caso. E embora muita gente, os puristas, deve ficar muitos puristas aí do fado, e eu sei, porque claro que não me dizem na minha cara, mas sei que às vezes quando se fala de mim, porque já me vieram contar isto, já me vieram dizer, e uma das pessoas que me considera mesmo fadista, foi uma grande figura do fado, é... que ainda está viva, felizmente, ainda está entre nós, não está, obviamente, no ativo, já há uns anos, mas era uma grande fadista, completamente de outra linha, que não era a Amália, Fernanda Maria, que era realmente uma grande, grande fadista. E uma vez, tu há bocado disseste que era muito conversadora.
Conversadora,
e sou muito conversadora. E então umas coisas levam às outras. E daí é que vem a nossa a conversa, é com mais cerejas. E então, eu uma vez estava nos Estados Unidos, e estava a ver um programa de televisão na RTP e estava a ver um programa, foi logo a seguir à morte da Amália. Isto estou-te a falar daí de uns, ela morreu há 20, há uns 15, 16 anos atrás. E eu estava a ver a RTP Internacional e estava a ver um programa de fatos, onde estava uma figura do fado, que o programa foi feito por ele, chamado João Braga. E tinha várias fadistas, várias pessoas, entre elas a Fernanda Maria. E ele estava ali a desenrolar um nome enorme de fadistas, de gente que cantava, e, e a Fernanda Maria, tanto que eu quando vim dos Estados Unidos fui ter com ela, e a Fernanda Maria diz-lhe assim, oh João Braga, você está a esquecer de um nome muito importante do fado. E diz ele assim, estou. E diz ela, está. Então, mas quem é? Você está-te a esquecer de uma mulher que se chama Lenita Gentil e canta fado como ninguém. Bem, a Lenita Gentil não é bem fadista. Não é bem fadista, só é fadista. Percebes? Há muita gente, não sei, agora vá-se lá saber qual é o motivo, que não me consideram, eu também não me considero fadista.
Cantora.
Eu considero-me cantora, eu não quero ser fadista. Não é por ser, não é de modo nenhum... apreciativo, não é?
Mas a questão do hoje, quando estava a pensar nesta coisa do fadista e da cancenotista, o cancenotista tinha quase um sentido depreciativo, não é?
O cancenotista, olha, se queres, Inês, eu não sei como é que foram buscar esse nome. O cancenotista vem se calhar da cançoneta. A cançoneta é uma palavra francesa, a cançoneta. Eu penso que cancenotista não seria dar um nome, era um bocado esquecido, cancenotista. A gente não percebia muito bem o que era cancionismo. Ah, e tinha mais uma coisa, nacional cancionismo.
Sim, isso ainda era outro, é verdade.
Estás a ver?
É.
Que é uma coisa, eu nunca vi um povo gostar tão pouco dele. Tu não ouves, de certeza absoluta, se tu fores aqui à nossa vizinha Espanha, tu não ouves dizer isto dos cantores espanhóis. Nunca ouviste. Eles enaltecem, eles elevam-se. E por isso é que eles são grandes, os espanhóis. Eu tenho imensa pena dizer isto, mas é verdade. Os espanhóis amam aquilo que é deles. Amam aquilo que é deles.
E nós não.
E depois é que vêm os outros. Os espanhóis já são eles, 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 e depois é que vêm os outros. E só assim é que um povo se pode impor.
E tu achas
e ser
que nós temos pouca autoestima?
Nós temos pouca autoestima. Parece que nós às vezes dá-me a impressão que temos vergonha de nós, daquilo que somos, daquilo que fazemos.
Olha, e tu ao longo destes anos foste gostando cada vez mais de ti e do que fazias e do que vivias?
Sim, claro que sim. Eu acho que... E há uma coisa que eu tenho que dizer. Tu sabes que na altura em que eu comecei a cantar, portanto eu já fiz 50 anos de carreira, que ainda não os festejei, mas por acaso era para fazer este ano, mas derivado a esta coisa toda, esta pandemia.
Havemos de lá ir, não é?
Espero bem que sim. E vou fazer, possivelmente, se me deixarem, se for possível, para o ano. Eu nunca tive ajudas de ninguém. Ao contrário daquilo que acontece agora, como tu sabes. Porque elas agora crescem muito depressa, são conhecidas muito rapidamente. Também quem escuta, quem ouve, quem vê, o critério musical não é igual.
E como é que tu olhas para este despertar mediático das novas fadistas?
Quer dizer, por um lado, eu acho bem, quer dizer, elas têm que aprender muito. Porque algumas que andam aí...
Têm que aprender muito ou têm que viver muito,
Têm que aprender e viver e aprender, porque há pessoas que vivem e não aprendem.
Ah, também, também é.
Portanto, elas têm que viver e aprender. Tu sabes que há pessoas que andam cá uma vida e não sabem nada, não aprendem nada.
Olha, e o que é que este viver te ensinou?
Muitas coisas. Ensinou-me muitas coisas, tem-me ensinado muitas coisas. Mas, quer dizer, se me perguntares como é que eu sou como pessoa, uma parva. Uma parva. Eu sou...
Voltas aos mesmos erros muitas vezes.
Eu acho que... Ah, eu não agora... Olha, nunca mais faço aquilo, eu não vou fazer mais aquilo. Não, mas porquê que eu fiz aquilo? Mas depois, se calhar, na primeira oportunidade... Eu te volto a fazer...
Acho que todos caímos nesse erro. Desviei-te da rota inicial, estávamos na Áustria e na Alemanha, eu a perguntar-te como é que tu viveste este tempo, tu disseste que começaste o ano logo a trabalhar.
Logo a trabalhar, sim, muito bem, portanto, muito contente, foi ótimo.
Raramente tens férias, aproveitaste este...
Exato, e isso eram os meus... Exatamente, porque lá está... Por isso é que eu tenho as conversas de, e depois nós dispersamos, porque nos espalhamos, vamos para ali, para lá, que está, é tudo cheio, o nosso caminho depois tem.
Eu tenho que ser um bocadinho o GPS aqui da conversa.
E então dizíamos, olha, tens que tirar uns dias de férias, isto antes disto começar, não é? E antes de eu ir para a Áustria e não sei o quê, tens que tirar uns dias de férias, mas estás sempre a trabalhar, estás sempre no FAI. E eu disse, então, mas eu tenho que estar no FAI, eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Olha, fui forçada a estar.
Parar.
Quatro meses já fez. E, já vai no caminho dos cinco meses.
E o que
meses.
É que tu fizeste nesses quatro meses?
Olha, sei lá, fiz tanta coisa. Mas fiz, quer dizer, fiz muita coisa e não. Porque, como é que eu tenho de explicar? Desmotivada. Desmotivada, triste.
Com a falta de esperança, triste, como quase todos nós, não é?
Triste, triste. Porque devo dizer-te, quando eu fui para a Áustria, já era de conhecimento cá e penso que nos outros países... que havia um problema na China, em Wuhan, um vírus, tal. Nunca imaginámos, e estive 15 dias na Áustria, ainda se falou nisso lá, mas longe de pensar que isto ia atingir
as proporções
que isto atingiu, que é assustador. Eu nunca pensei.
Ainda estamos debaixo dessa onda, desse tsunami.
Exatamente. Portanto, e o que tu estavas a dizer há bocado, é que aqui há várias coisas, há pessoas que estão em layoff, há pessoas que estão a trabalhar de casa, há pessoas que estão a fazer, pronto, e eu acho muito bem, e eu ouvi várias pessoas do governo falar nas empresas, nos trabalhadores, não sei, mas nós somos trabalhadores independentes, eu sou uma trabalhadora independente, e ninguém falou em trabalhadores independentes. Uns, ou porque estão reformados e têm uma reforma de miséria e não têm direito a mais nada. Outros, porque não estão reformados... mas também espetáculos cancelados, ficou tudo cancelado. Eu tinha alguns espetáculos para além do fado, do Faia, eu tinha tudo cancelado. Mas acho graça, as pessoas preocuparem, eu acho muito bem que só têm que se preocupar, mas há outras pessoas que trabalham de outra maneira, que é o meu caso, que será o teu caso, que tu és jornalista, será, sei lá, quase 500 pessoas. Tem outro tipo de tem o seu trabalho, outro tipo de trabalho, não estão ligadas a empresas e não sei o quê. E ninguém se preocupa como é que nós vivemos. Em 5 meses, de onde é que me veio o dinheiro? Obviamente que eu sou uma pessoa mais ou menos orientada, porque eu sou um bocado gastadora, consumista, devo dizer, eu gosto de coisas bonitas. E tu também gostas,
eu também gosto,
sabes que eu sigo no Instagram e ponho lá muitos gostos, muitas coisas, tudo que tu pões e eu acho giro. Acho muito giro e depois muitas. Eu acho que tu pões muitas coisas da tua casa, que tu gostas da tua casa. Eu também gosto. Eu adoro a minha casa.
Nós temos que nos sentir bem em casa.
Bem, exatamente.
Não é? Porque o mundo lá fora às vezes é assustador.
Assustador, exatamente. E portanto, acho graça. E lá está. O eu ter tido aqueles espetáculos, tive uma ajuda também do Museu do Fado, que foram espetaculares. O Museu do Fado, a Câmara de Lisboa, a EGEAC. Portanto, são organizações que estão, ao fim e ao cabo, estão todas ligadas. Que deram-nos uma ajuda, têm tido um papel importantíssimo, Claro que, obviamente, não nos, penso eu, não sei como é que está a ser, mas não vão estar sempre a ajudar-nos, não é? Não sei como é que vai ser.
Vamos ter que enfrentar, vamos ter que enfrentar depois o tsunami.
Exato, e depois tive um espetáculo também com esse grande encenador, o Filipe Laféria, que fez uma coisa, como sabes, este ano não houve as famosas marchas na Avenida, e ele organizou e convidou alguns artistas para fazer, portanto, aqueles que cantavam mais ou menos, que se identificavam mais ou menos com marchas, e lá está, e como eu... Lá está, aquilo que nós falámos há bocado, eu sou uma cantora, porque é assim, venho da canção para o fado, canto canção, canto fado, canto marchas, só nunca me experimentei cantar ópera, mas às vezes perguntam-me, derivado tanto ao potencial da minha voz,
também,
se eu já
também
uma
poderias
vez,
fazer.
Porque eu sou uma contralto, e às vezes soprano, depende, e por isso nunca experimentei. Mas o Laféria organizou isso e muito bem, e nós ficámos muito gratos ao Laféria. Foi um grande espetáculo televisivo que ele vendeu aqui lá à RTP, e foi muito interessante, com as marchas de Lisboa, com os suquetes engraçados para as pessoas se rirem, não sei, para se esquecerem.
Portanto,
um pouco.
Acabaste por ter mais ou menos
sim.
motivos para te distrair.
Sim, para me distrair e para não pensar, mas depois é assim, sabes que eu vivo sozinha, e quem vive sozinha, penso que tu, não sei, não é o teu caso, obviamente, mas penso que já viveste sozinha. E nós, quando estamos sozinhos, pensamos, vem tudo à nossa cabeça. E qual é a altura ideal para isso? É quando, na hora de irmos para a cama, na hora de irmos dormir.
Tu tanto, vais tarde.
Das preocupações.
Tu sim, vais tarde para a cama.
Eu vou muito tarde para a cama. Ou mesmo que não vá tarde para a cama, eu deito-me, por exemplo, repara, agora não tenho estado a trabalhar, mas mesmo quando estou a trabalhar, porque os restaurantes, as casas de fado não funcionam como funcionavam antigamente, porque eu nunca apanhei isso, nem nunca aceitaria isto. O eu estar no fado foi uma coisa muito especial, porque eu nunca gostei do ambiente de fado, é curioso, antes de realmente me instalar no fado. Eu não, era um ambiente que eu não apreciava, eu não gostava. E tive o convite para já, primeiro antes de ir para o Faia, tive dois convites. Uma vez estive com a Simone, ela esteve a tomar conta de um restaurante na Ducolé, que era a casa de Simone, não era dela, mas ela emprestava o nome, dava o nome. E estive ali, que ela, pronto, precisou da minha ajuda, e eu gosto muito da Simone, somos muito amigas há muitos anos. E pronto, estive ali a dar-lhe a mãozinha, que ela, como ela diz, estive-lhe a dar uma mãozinha. Pronto, e eu gostava de ter uma certa... Porque comecei a interessar-me pelo fado. Claro que isto é um lugar comum. É um lugar comum porque eu agora ouço toda a gente dizer a minha referência é a Amália. Não foi a minha referência. A minha referência, nem te sei dizer, talvez não fosse ninguém. Gostei de ouvir a Amália. Gosto de ouvir a Amália. Gostei e gosto muito de ouvir uma senhora chamada Maria Teresa de Noronha, que amo aquela voz. E, portanto, não há aqui de... Ai, aquela foi a minha referência. Não. Se calhar a minha referência sou própria. Sou eu.
Quer dizer, nascida não há... de várias.
Pronto, nascida
tenho,
de várias.
Tenho que te interromper. É. Peço imensa desculpa. Já voltamos à conversa. Mas já que estamos a falar em Amália, Maria Teresa de Noronha, o que é que vamos ouvir para a primeira canção escolhida aqui no Fala Com
Ela? Olha, pois pode ser mesmo um fado da Amália. Pode ser o Abandono ou o Medo. Um deles, porque são dois fatos fantásticos.
Então vamos ao Medo, que eu gosto
medo,
muito.
Okay? Pronto,
então, vamos a isso, já voltamos à conversa. Uhum.
Quem dorme à noite comigo, quem dorme à noite comigo, é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai, lhes digo. Mas se insistir, ai, lhes digo. O medo mora comigo. O medo mora comigo. Mas só o medo, mas só o medo. E cedo porque me embala, num vai-vai de solidão, ai, com silêncio dar quem pode salvar-me do que está dentro de mim. Gostava até de matar-me, gostava até de matar-me, mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim. Ao pé da ponte do fim.
Lénita Gentil, hoje no Fala Com Ela na Antena 1, quando se falava aqui logo no início que tinhas começado a cantar aos 5 anos, foste cantar o quê?
Não, foi, eu vou-te explicar.
Foi uma brincadeira?
Foi uma brincadeira, obviamente. Era assim, o meu pai fazia parte destas orquestras e houve um espetáculo no Teatro Stephens, onde eu estive o ano passado, em novembro, no Teatro Stephens, que agora é a Casa da Cultura, na Marinha Grande. E aquilo fez-me... recordei tantas coisas, porque foi lá, no Teatro Stephens, que eu cantei com 5 anos. E porque foram pedir, pediram ao meu pai. O meu pai gostava que eu cantasse, achava-me graça com 5 anos, só cantava coisas para miúdas. Eu já contei isso na televisão, até mais do que uma vez. E então, o que é que eu só cantava coisas? Era o Pedreiro Valdemar, que eram cantigas de para crianças, o Zinho Zinho Bum, mas era tudo em brasileiro, eram cantigas brasileiras para miúdos. E havia uma que não era realmente para a minha idade, mas eu não sei o que é que eu achava daquilo, que eu gostava daquilo, que era o Ninguém Me Ama. E então a história que eu conto, tempo da piada, porque foram pedir à minha mãe para eu cantar. Ai, a Leninha é tão gira, ela canta tão bem, não sei o quê. Ela, ai, se eu deixasse cantar. E ela disse, a minha mãe disse, não, porque isso está sempre muito tarde, depois ela dá-lhe o sono, adormece, é complicado. Não, porque nós vamos pô-la a cantar mais cedo. Aquelas coisas que depois não puseram nada. Seria para aí meia-noite ou coisa assim quando eu cantei. Resumindo e concluindo.
Tu adormeceste?
Eu adormecei.
Pois
eu
é, eu já ouvi essa história,
eu
verdade.
Adormeci. E então, eu entro, a minha mãe já estava chateadíssima com aquilo. Depois lá me foram buscar, e tu sabes que antigamente, portanto, naquela altura, os microfones eram microfones que eram enormes, aqueles matacões, aqueles, e eram de enroscar. Portanto, agora tira-se o microfone, sai, não sei. Naquela altura era um problema. E então puseram uma cadeira em frente ao microfone, e eu ia cantar 3 temas, que era o Pedreiro Valdemar, era o... e que eu naquela altura já tinha um certo sentido de espetáculo. Portanto, era o Pedreiro Valdemar, que era uma coisa engraçada. Depois era o Ninguém Me Ama, que era uma coisa mais lenta. E depois era o Zing Zing Bum, que era para acabar, que era
em festa. Certo,
em festa. Pronto. Ora bem, canto o Pedreiro Valdemar quando vou cantar o Ninguém Me Ama, adormeci em cima da cadeira. E a minha mãe teve que entrar para o palco dentro para me buscar. E ela, furiosa, porque eu disse que a criança que ia adormecer e que isto era tarde, não sei o quê, não sei o quê.
Pronto, mas a criança depois só voltou a cantar mais tarde, não é?
Mais tarde, mais claro. Tarde. Só em coisas da escola, do liceu e coisa que eu cantava.
Mas estávamos aqui a falar dessa tua questão de, no início, nem ter sido propriamente o fado que foi a grande paixão, não é? Tu foste cantar, falaste a Simone... Mas, na verdade, tu tornaste, hoje em dia, cantas muitíssimo fado e cantas muito à noite, e tornaste-te uma notívaga.
Sim, sim, sim.
Porque é da noite que nascem as histórias mais bonitas, ou as conversas mais bonitas.
E eu vou-te dizer, eu adoro a noite. Eu gosto muito mais da noite do que do dia. E a noite, para mim, tem um encanto diferente.
Qual é o encanto da noite, Lénita?
Porque a noite, para já, o bulício da rua não há. Há um silêncio que nos leva a fazer aquilo que nós quisermos fazer, dentro de casa ou fora de casa, não é? E acho que a noite tem outra beleza que realmente... Se calhar, pronto, obviamente que isto há gostos para tudo, há pessoas que se calhar não gosto da noite, gosto do dia, pronto. Mas para mim, e se calhar derivado à minha profissão, derivado àquilo que eu faço, é muito mais chamativa à noite. Do que o dia.
Numa noite normal em que cantas, neste caso no Faia, a que horas é que te podes deitar?
Eu chego a casa cedo, era o que eu te estava a dizer há bocado, porque agora as casas de fado, eu penso que antigamente, era assim, segundo aquilo que me disseram, antigamente as casas de fado só funcionavam a partir da meia-noite, 1 da manhã, iam até às 4, 5 da manhã. Isto foi o que me disseram.
Agora começa claro que muito agora, mais cedo.
Agora é muito mais cedo, agora, por exemplo, o Faia, ou qualquer casa de fados, começa a servir jantares às 8 horas da noite. Às 9 e meia, um quarto para as 10 começa o fado. Portanto, há noites que às vezes à meia-noite e meia hora está tudo despachado.
Mas tu vais para casa e
eu vou para casa.
Pronto. Mas só te deitas?
Só me deito, vou para casa, faço isto, faço aquilo, ando a inventar mil e uma coisas para fazer, a descobrir, não sei o que. Eu, por exemplo, para te dar uma ideia, agora sem fazer nada, eu ontem, por exemplo, era meia-noite, estava na cama. Mas
isso
tenho
é
a televisão
cedo.
À minha frente, tenho a televisão à minha frente, faço os épicos de pano ali à procura disto, daquilo, eu gosto de ouvir informação, é o que eu gosto mais de ouvir. Se há um outro filme que me chama a atenção, posso ver, mas pouco mais, pouco mais. E ando ali, de um lado para o outro, não sei o quê, e adormeço às 5 da manhã. 5 e tal da manhã.
É o normal para ti?
É o normal.
Conta-me uma história que te tenha marcado numa dessas infinitas noites em que cantaste, seja no Faia, seja durante esta tua vida, um encontro, uma conversa, algo que tenha acontecido, que tenha sido marcante.
No Faia, muitas coisas.
Muitas
coisas. Aconteceram as coisas mais incríveis no Faia. Desde eu estar a cantar, olha, uma vez estava a cantar e eu cantava muitos fados da Amália. Aqueles fados antigos, o Confesso, o Fado Ciúme, aqueles fados antigos dela. A Estranha Forma de Vida, que agora anda toda a gente aí a cantar, mas eu já canto aquilo. Foi dos primeiros fados que eu cantei, inclusive na presença da Amália, porque uma vez houve uma festa de homenagem ao Tony de Matos, e eles eram muito amigos, lá para cima, para a ajuda, no Pátio Alfacinha, e eu fui uma das convidadas. E então, sabes que eu gosto muito de balada de Coimbra, gosto muito de fado de Coimbra, e gravei, eu tenho um trabalho de fado, que saiu em LP, portanto vinil, onde tenho o Fado Hilário, a Samaritana e as Saudades de Coimbra. E então, eu nesse espetáculo, cantei o Fado Hilário, cantei um tema meu que é o Preciso de Espaço, e depois cantei A Estranha Forma de Vida. E toda a gente estava a dedicar fados à Amália. Eu vou cantar este fado muito em especial para a Amália. Diz, eu não vou cantar nenhum fado para a Amália, porque este fado já é dela. Não lhe vou dar fado nenhum, porque isto é dela. A Estranha Forma de Vida. E cantei. Mas para te dizer, no Faia, um dia eu estava a cantar e há uma senhora que se levanta toda vestida de preto. Ela era árabe, mas eu só me percebi disso depois, quando ela chegou ao pé de mim. E ela levanta-se a chorar. Repara bem, sim. É isto, porque o fado tem este mistério, tem este encanto. O fado tem este encanto e um mistério, o que nós lhe queiramos chamar. Uma pessoa que ela não estava a perceber a letra.
Mas estava a deixar-se levar, exatamente,
pela guitarra portuguesa, porque a guitarra portuguesa é a coisa mais maravilhosa que há. Bem tocada, obviamente. Tem que ser bem tocada como o fado. Tem que ser bem tocado e bem cantado. E o fado tem sido muito maltratado ultimamente. Bom, mas aquilo, ela transmitiu-lhe qualquer coisa que a fez levantar-se da cadeira. Ela estava toda vestida de preto, chega ao pé de mim e diz, eu estou comovida. A minha mãe morreu há pouco tempo, há 15 dias, ou não sei o que é que ela disse, o mês, não sei. E tu tens uma voz fantástica. E agarra, põe-me uma faixa preta à cintura e oferece-me um terço. Os terços deles, sabes como é que são? Não têm figuras, não têm nada, é só as contas. O terço é verde. Ainda tenho lá, de recordação, esse terço, a faixa que ela me ofereceu. Outra vez eu fiquei assim, porque tinha que separar tudo, e os empregados ficam logo inquietos quando se levanta alguma pessoa em direção ao artista que está a cantar, ficam, o que é que vai acontecer? O que é que se vai passar? Pronto, mas era só aquilo, a senhora estava realmente. E outra vez também estava a cantar um fado da Amália, que era o Sabe-se Lá, e eu estava a cantar e estava a ficar incomodada, porque eu via um soluço, uma pessoa a chorar, mas a soluçar, percebes? Eu estava a ficar um bocado, e então depois, quando acabei a minha atuação, e vou ver quem era a pessoa que estava a chorar, era um senhor brasileiro, invisual, ele estava de óculos escuros, invisual, e que, pronto, mas esse já entendia a letra, já entendia tudo, não é? O Sabe-se Lá, que é uma letra realmente muito bonita, e que fala da vida das pessoas, sabes como é? É muito autêntica, muito real. E então o senhor estava a chorar. E tive um outro que também se levantou e ajoelhou-se ao pé de mim. Oh, Inês, as coisas
e
mais...
E tu gostas disso ou não?
Eu gosto disso, sabes porquê? Obviamente qualquer pessoa, porque aquilo é uma manifestação de carinho, de a pessoa está a apreciar, a pessoa está a gostar.
Não, de entrega, de disponibilidade para
exato,
ouvir.
Tudo, pronto. E isso é o que aquilo me transmite a mim, porque se me transmite isso, eu tenho que ficar contente, obviamente.
Tu tens que ficar contente sempre com o feedback, não é?
Obviamente.
Nestes, vais fazer 72 anos neste agosto, isso custa ouvir ou não?
Olha, não custa. Tu sabes uma coisa, Inês, eu vou-te explicar, eu vou-te dizer muito rapidamente. Eu, quando era mais miúda, mas já mulher, portanto, já depois dos 20 anos, a minha mãe era uma mulher bonita. Eu tenho traço da minha mãe. Era uma mulher bonita e era uma mulher que se cuidava muito. A minha mãe não se ia deitar sem se arranjar, sem se pôr o seu creme, sem pôr não sei o quê. E ela dizia-me, filha, sabes, a mãe tem uma coisa que tem horror à velhice. A mãe tem horror à velhice. Eu não posso pensar que daqui a uns anos já estou acabada, que só não sei. E eu achava aquilo muito estranho. Eu, com 20 e poucos anos, achava aquilo... Não sentia aquilo. Hoje sinto, sei o que é que a minha mãe queria dizer. Não tenho esse horror como a minha mãe. Mas, eu tenho horror à velhice. Mas tenho pena de envelhecer, Inês. Claro, todas as idades têm beleza. Todas as idades
Sem
têm interesse.
Dúvida.
Todas as idades são bonitas. Em todas as idades nós podemos fazer... Obviamente, dentro de umas certas medidas e restrições, obviamente, mas fazer aquilo que fazíamos, ao fim e ao cabo.
Em todas as idades nós podemos apaixonar.
Com certeza, com certeza.
E sentimos mais vivos do que nunca.
E é lindo, e é muito mais lindo uma paixão aos 60 ou aos 70 anos do que aos 20 ou aos 30 anos.
Se calhar é.
Podes crer que é verdade.
És uma mulher vaidosa, continuas a ser. Herdaste isso da tua mãe.
Herdei da minha mãe.
Já percebi esse cuidado todo.
É verdade.
Uma ou outra falha que tu, olhando para trás, não cometerias hoje em dia?
Acreditar muito nas pessoas. Eu acredito muito nas pessoas. Ou acreditava, se calhar agora acredito. Ou sempre... Mas é mau isso, eu não gosto de ser assim. Estar a falar com uma pessoa e estar de pé atrás com ela. Não confiar naquela pessoa. Isso é exatamente, faz-nos sentir assim, aquilo que nós passamos ao longo da vida. E tantas pessoas que nós encontramos que são mentirosas, que não são honestas para nós, que...
Nunca nenhuma vida será poupada a isso, Lenita.
Pois não, é difícil.
Todos sentimos o mesmo, mas pensemos que todos vamos passar pelo mesmo ao longo da vida toda.
É difícil, é verdade, mas é uma pena.
O que é que vamos ouvir nesta despedida, na emissão da Antena 1, sendo que depois no podcast ainda ouvimos mais duas canções?
Aquilo que eu considero que foi realmente, foi a voz.
Frank Sinatra. E que canção?
Podes pôr o My Way, que eu gosto do meu My Way.
Vamos ouvir.
Eu identifico-me com o My Way. Ora.
Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela. A seguir, mais duas canções no podcast.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way.
sure you knew. When I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Anita Gentil, hoje no Fala Com Ela na Antena 1, falaste do Frank Sinatra, foi sempre uma referência.
Foi.
Foi.
Aliás, o meu
sim.
Pai tinha discos dele, tinha discos das grandes orquestras a acompanhar o Frank Sinatra, o Count Basie, a grande orquestra Count Basie. O meu pai tinha, eu tenho esses, todos esses trabalhos estão comigo.
Tu guardaste não, esses vinis?
Tudo.
Uau.
Tudo. Eu tenho lá os tudo que era do meu pai. Tudo.
Bonito,
fantástico.
Bonito.
Tanto a nível de portanto, música, portanto, lá está, portuguesa, fados, Alexandre do Carmo, a Amália, imensos, o Alfredo Marceneiro, todos.
É verdade o que se diz, deixa-me interromper-te, é verdade o que se diz que a Amália podia não ser fácil com os colegas e com as colegas?
Olha, eu vou-te dizer uma coisa, eu não tenho essa ideia, claro que a Amália, eu compreendo a Amália hoje, naquela altura se calhar não a compreenderia, a maneira de ser dela, porque ela não tinha necessidade de se sentir incomodada se alguém fazia êxito, porque ela, o êxito dela estava garantido, era a Amália, mas ela era um bocadinho assim. Eu fiz uma turnê com a Amália pelos Estados Unidos e Canadá, eu conheço
a
Amália.
Eu vi uma fotografia que tu lhe tiraste.
Exatamente, eu tirei-lhe do camarim. Exato, e eu, tinha, e eu fiz uma turnê com ela, andámos lá mês e meio, e a Amália era uma pessoa muito distraída. Não tinha, ela gostava de ser do signo de Leão, ela confidenciou-me isso, disse que gostava, não, ela não sabia, porque ela um dia vira-se, ela nunca me elogiou, e eu fechava a primeira parte, e eu via um tema que naquela altura as pessoas gostavam muito, e fazia muito êxito, um tema meu que eu cantava, contou, olha, a história está ligada à tauromaquia, de uma pessoa que morreu, que eu tinha namorado, que era o Joaquim José Correia, e que morreu aqui no Campo Pequeno, e não sei o quê, e aquilo fez um êxito, pronto, podes chamar o romance do detido,
como é que se chamava?
Estar triste no Campo Pequeno, e aquilo fez um êxito, não, então junto à imigração não estás a ver, e então era raro o espetáculo, que eu não tinha que cantar isso três vezes, e às vezes se calhar quatro, eu já não podia mais, e eu porque roubaram-nos o autocarro. Nós estávamos em New Bedford, mas de New Bedford íamos para os outros sítios, portanto, fazer os espetáculos. E isto foi uma matiné que nós fizemos domingo à tarde, e o autocarro, a Amália tinha um saco enorme onde tinha as coisas dela todas, os sapatos, as bijuterias, que ela tinha joias, obviamente, mas gostava muito de bugigangas, como eu também
também gostas.
Eu gosto de coisas boas e gosto de bugigangas, mas tem que ser, não é umas bugigangas quaisquer, tem que ser uma coisa gira e boa. Bom, e então ela tinha aquele saco. Nós acabámos a matiné e foram pôr, portanto, vamos pôr as nossas coisas.
E o autocarro não tinha desaparecido?
Não. E ela pôs o saco na mala do autocarro, onde tinha os sapatos de cantar, que eram os sapatos feitos de encomenda, para aquele
também. Esses foram os sapatos que desapareceram, que tu emprestaste depois?
Exatamente. Que foram, estavam dentro do saco. Onde estava tudo o que ela tinha, pronto. Eu por acaso não, porque eu tinha as minhas coisas à parte, dentro de um saquinho que ia comigo, não na mala do autocarro, mas ao pé de mim.
Será que isso revela um teu traço de personalidade, uma pessoa cautelosa?
Muito, sempre fui. E muito, sou muito...
Zelas muito pelos...
Muito.
Pelos teus bens e...
Muito, demais. Porque há pessoas que dizem, olha, tu és paranoica, tu não...
Pronto,
não, mas é assim.
Tu emprestaste-lhe os sapatos.
E então foi quando eu entrei no camarim dela, que eu entrava, e o isqueiro também, porque eu tinha a mania que fumava naquela altura, não fumava nada, andava com, era só para mostrar o, que era vaidosa, era só para mostrar o maço de cigarros que era Cartier, e tinha um isqueiro Cartier, tinha outro Dupont. E então eu fumava um cigarro por semana, que era o domingo. Pronto, quando às vezes ia fumar um cigarro, só me sabia a perfume. Era só para aquilo, era só para vista. E então, e ela andava, não sei o quê, chamava lá as pessoas, olha, traga-me uma, não sei o quê, traga-me, senhor Amália, eu vou-lhe emprestar um isqueiro. Não quero, Alenira, desculpe, não quero, porque eu sou-me distraída, eu deixo as coisas em todo lado, ainda lhe perco o isqueiro, e não sei o quê. Então, olha, vamos fazer uma coisa, assim que nós chegarmos aos camarins, eu venho trazer aqui o isqueiro, mas depois, antes de irmos embora, eu venho cá buscá-lo. Só se for assim. Ok, tudo bem. E os sapatos, teve que ser assim, eu calçava mais dois números do que ela, porque a Amália era uma mulher que não era alta, era uma mulher, a Amália tinha 1,5m, 1,52m, por aí, portanto, era uma mulher pequenina, mas com aqueles sapatos nós ficava, eu ficava, imagina, Inês, eu com aqueles sapatos ficava com 1,80m e não sei o quê, eu ficava um mulherão, quer dizer, uma coisa assim, um mulherão. E aquela fotografia que tu estás a dizer, foi, eu ia entrar no camarim para lhe dar...
A Amália com uma camisa colorida.
Exato, ela
bonita,
estava a escrever assim. Umas coisas, estava assim sentada. Ela tinha uma secretária, tinha que ter sempre uma mesa para poder escrever, e eu ia entrar para lhe dar os sapatos, e ela entrar, bati-lhe à porta e ela levanta a cabeça, mas ela está, ela era, a Amália era uma mulher bonita,
muito
bonita. E então, e ela estava tão bonita, eu disse, Amália, desculpe lá que eu tenho que lhe tirar uma fotografia, está tão bonita. Se não estou nada, Lenita, ela nunca estava bem, eu disse, está, deixa-me tirar, buscar, porque eu andava com a máquina fotográfica naquela altura. Sabes que não havia telefones para tirar fotografias, claro. E não sei o quê. Portanto, tinha esses registros todos. E então eu vou buscar a máquina e ela, exatamente quando eu entro, faz a mesma expressão, a mesma coisa, e eu, pimba, tirei-lhe a fotografia. Mas isto para te dizer, ela
não
nunca,
era de elogios, nunca...
Não. Nunca, a Amália nunca me disse, Lenita, você canta bem, ou tem uma voz assim, ou tem... Nunca, só me chamou, me disse uma vez, e uma das vezes que estávamos a falar, porque ela falava muito comigo, e diz-me assim, Lenita, qual é o seu signo? Eu disse, o meu signo é leão. Eu adorava ser do signo do leão. Senhor Amália, mas qual é o seu signo? E ela diz-me assim, Lenita, eu adotei o signo do leão para mim. Achei tanta graça. Porque é assim, a minha... Sabe que nós éramos uma família muito numerosa. Eu tinha muitos irmãos. Há muitos irmãos. E então, quando eu nasci, mas a minha avó... Portanto, ninguém se lembra do dia, qual foi o dia exato que eu nasci. Mas a minha avó dizia-me que eu nasci no tempo das cerejas, que vai de maio a julho. A julho. Eu sei que nasci em julho. Mas o dia, porque eu quero ser do signo do leão. É o signo que eu quero ser. E porque eu gosto do signo do leão e conheço grandes pessoas que são do, pessoas que eu admiro, pessoas que são do signo do leão. Ainda estava convencida que ela ia dizer que era eu, mas não. E então,
uma última réstia de esperança, mas não, nada.
Não. E então, e eu disse, e ela disse, eu adotei o 23 de julho, que é o primeiro dia que apanha o leão. Acho muito bem. Pronto. Mas nunca me deu elogios. Nunca, 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 nunca. Porque ela era assim.
Mas tu eras realmente leão.
Eu sou leão. E sabes, olha, por curiosidade, sabes que quando uma vez ela deu uma entrevista, não sei a quem, e perguntaram-lhe, ela não queria que ninguém ficasse, porque isto é, toda a gente anda aí, pronto, a fazer homenagens à Amália e não sei o quê, ela não gostava nada disto, detestava estas coisas, porque ela não queria que ninguém ficasse a ocupar o lugar dela. Ela disse isso, não queria. E um dia perguntaram-lhe quem era a pessoa que ela gostava de ouvir cantar assim, mais ou menos. Sabes quem é que ela disse? Teresa Salgueiro, dos Madre Deus.
Engraçado.
Já viste? Que não tem nada a ver nem com fado, nem com nada. A Teresa Salgueiro tinha uma voz bonita, uma voz, aquela voz aguda que ela tinha, muito característica, não é? Muito
límpida.
Mas límpida, muito aqueles agudos, aquelas coisas. Mas foi a pessoa que ela... Aquela
e o que é que nós vamos ouvir agora, Lenita?
Olha, tu achas... Eu posso escolher os mesmos...
Tu podes escolher o que quiseres.
Os mesmos, quer dizer, os mesmos cantores, é isso que eu te quero dizer.
Tudo o que tu quiseres. Tu estás em casa.
Bom, muito obrigada. Mas olha, vamos põe outra vez o Frank. Embora eu gostava muito, mas havia, não sei se tu deves ter conhecimento, havia um homem que eu penso que ele também já não existe, já não está entre nós, que era, tinha uma voz, a voz dele era muito, muito, muito igual à do Frank Sinatra. Talvez até mais modiosa que a do Frank Sinatra. Ele cantava dois temas de dois grandes filmes. Um deles era o Love Story e o outro era o Padrinho.
Sim.
Né? E, portanto, ele cantava isso, que era... Uma era... que era lindo, cantado por ele. Tinha uma voz linda, maravilhosa.
Então vamos ouvi-lo agora em vez do Frank Sinatra?
Se quiseres, olha, até pode ser esse tema, se conseguires, se tiveres facilidade em pôr, porque
pôr,
não é
pôr.
Um espeto que tinha uma voz. Vais-me dar razão. Tem, sabes, faz-te lembrar o Frank Sinatra. Claro que o Frank Sinatra tinha mais, como é que eu tenho de explicar? Era uma voz com mais personalidade. Portanto, era a voz, era aquela. E o outro, muito dentro daquela linha, mas a voz era mais melodiosa, mais melosa, mais açúcar.
Vamos
ver,
então,
mais.
Vamos pronto. Ouvir, vamos à procura dessa doçura. A única que nos é permitida, Lenita.
Sim, sim.
Tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the
the stars all burn away, and she'll be there.
Lenita Gentil, hoje convidada do Fala Com Ela na Antena 1. E aquele pezinho, aquele salto alto que remata cada canção?
É uma coisa, é uma força que vem daqui que eu não sei, é uma força minha que é...
Isso acontece desde quando, Lenita?
Desde sempre que canto o fado, desde que estou no Faia. Tanto que agora, tu sabes uma coisa, estou a dizer isto em primeira mão. Aquele sítio onde nós cantamos...
Primeiro pé? Primeira mão.
Sim. Primeira mão. E assim, aquele sítio onde nós cantamos, não é? Aquilo tem, é muito bonito, é feito com madeiras trabalhadas, madeira talhada, estás a ver? Tenho lá uns desenhos quaisquer no chão, que são desenhos que não são, pronto, definidos, mas que aquilo faz um chão bonito e depois é todo envernizado e não sei o quê também. E tu acreditas que aquilo teve que ser tudo arranjado, posto de novo, porque o chão estava cheio de buracos dos meus tacões, de fazer
pomba. Não me digas!
Estou-te a dizer, está tudo cheio de buracos e então tiveram que arranjar aquilo. Que é para levar mais buracos agora a seguir.
Isso,
mas pronto.
Esse pormenor sublinha a força que tu dás a cada
coisa
que cantas.
Sim, é a força que eu dou e tenho... Sabes, há uma coisa muito curiosa, que uma vez eu falei isto, sabes, que eu acredito muito... Não sou como os espanhóis. Que eles,
tu podias ser espanhola, tu, como sabes,
se calhar,
não é?
Se calhar, sim. Há muitos que me perguntam se eu sou espanhola, dá-me vontade de rir. Não, eu sou portuguesa, pelo amor de Deus, as pessoas não vão falar, não sabem que eu sou portuguesa. Mas os estrangeiros e alguns espanhóis chegam ao pé de mim e dizem: eu sou espanhola ou portuguesa? Sim, eu sou portuguesa, não sou espanhola. Mas percebes? Porque, opa, olha, não sei se é pela maneira de cantar ou pela maneira de.
Intensa.
Não sei, a intenção. Mas sabes uma coisa: há duas coisas para além da voz que me fazem cantar. É a força e é as mãos. Eu vou buscar força às mãos, que já contei isto a uma pessoa que percebe dessas coisas e disse sim, Lenita, é muito natural e normal, não penso que é uma coisa assim anormal, que é normal, que vá buscar a força da sua voz. Eu, por exemplo, se há dias que eu não estou com a voz tão límpida, ou estou mais cansada, ou estou com a voz, se calhar, mais rouca, mais ronfanha, não sei o quê,
vais buscar força às mãos.
Vou buscar força às mãos. E transmito a força que a mão transmite vai para a voz.
Gostas desse isto, lado?
Esse, tu desse entendes lado, isto,
percebo,
Inês?
Percebo, mas agora deixa-me aproveitar o que acabaste de dizer. Gostas desse lado místico? Procuras esse lado místico?
Exato.
Sempre?
Procuro, sim, sim. E isso, que estás a dizer do pé, daquela força que eu dou no final, para mim só tem que ser assim. Para mim só tem que ser assim, é assim.
Mas não foi sempre assim.
Mas não foi sempre assim.
Isso eu não sabia.
Não, não foi sempre assim. Até porque, como te digo, eu venho da canção para o fado. E depois, como é que eu tenho de explicar? Eu aprendi, aliás, esse primeiro trabalho que eu te falei há bocado, mas aprendi sempre com pessoas que eu sabia, que sabiam muito mais do que eu, e que me podiam ensinar alguma coisa. E ensinaram-me. Essa força só a ganhei depois. Porque
nós precisamos de anos também, anos de vida para ganhar essa
também,
confiança,
lá está,
não é?
E foi o aprender. Portanto, a vida ensinou-me algumas coisas. O ir caminhando pela vida também seria muito mal que não aprendesse, mas como te disse há bocado, há pessoas que não aprendem. Aliás, eu agora, mediante toda esta coisa terrível que nós estamos a viver desta pandemia, eu ao princípio dizia, pode ser, isto vai ser uma lição para muita gente, mas também não vai, mas são poucos os que vão aprender.
Os que quiserem aprender. Como tudo na vida, só os que quiserem aprender.
Porque há outros que não vão aprender nada, há pessoas que não aprendem nada.
Conta-me como é que é um dia bom para ti.
Olha, um dia bom para mim é o dia de hoje que estou aqui contigo. Imagina. É verdade.
Um dia bom. É um dia em que estamos vivos.
Sim.
Em que podemos conversar.
Um dia bom para mim, que é hoje, terça-feira. E estou felicíssimo por estar aqui contigo e ganhei o dia e estou maravilhosa aqui contigo.
E vamos terminar com o que este Fala com Ela?
Olha, podemos terminar.
Tu ainda gostas de ouvir. Sim, tu tens a tua escolha. Eu ia dizer, se tu ainda gostavas de ouvir o Eles Foram Tão Longe.
Sim, Eles Foram Tão Longe. Foi uma coisa do Carlos Paião que ele fez para mim, que não era
para
mim.
Eu sabia de cor quando era miúda, é verdade.
Ele fez um êxito, Eles Foram Tão Longe, Eles Foram. E é uma canção, isso é uma canção, houve muita gente que não percebeu o alcance dessa canção. Isso foi ele, o Carlos Paião fez isso dedicado à imigração. Isso era, foi a canção mais bonita dedicada tanto à imigração que eu ouvi, porque normalmente eram aquelas coisas pirosas da imigração, choronas e pirosas e não sei o quê. E ele foi buscar
uma coisa muito mais épica.
Exatamente, e que não tem nada a ver com choradinhos nem com coisas.
Tu achas que podíamos ouvir essa canção?
Podemos, querida, se quiseres, para dar-me o maior prazer.
Eu quero ouvir essa canção porque eu gosto muito dessa canção.
Está bem, querida, fico muito feliz, fico muito contente.
Muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela.
Olha, eu adorei estar aqui, adorei estar aqui.
Ainda vamos conversar mais um bocadinho.
E eu acho que
em segredo.
Sim, aí vamos. Ah, bem, segredo, em segredo, está bem. Mas olha. E vais ter sempre este programa? Não, vai acabar.
Eu espero continuar a ter.
Então pronto, depois, se quiseres.
Convido-te outra vez.
Temos uma outra segunda fase do Fala com Ela.
Uma segunda leva. Obrigada por teres vindo ao Fala com Ela.
Eles iam sem medo ou com medo, nem sei. Era enorme o seu credo, era grande o seu rei. Partiam às cegas no mar a bater. Ó, tu que navegas, não queiras vencer. Deixavam o trigo nas terras natais. Mulher e amigo ficavam no cais. Era quase loucura, era quase ilusão. Era quase a ternura da doce aventura de ter ambição. Eles foram tão longe, eles foram tão longe e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe e ficamos tão perto de sermos alguém. Foram tão longe, eles foram tão longe e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe e ficamos tão perto de sermos alguém. Eles tinham bandeiras, falavam de nós, quebravam fronteiras, erguiam a voz e deram ao mundo outros mundos para ver. Povo vagabundo que teima em vencer. E aqui como dantes, tanto tempo depois, não somos gigantes, não somos heróis. Só queremos sonhar, acender ambições. E nas ondas do mar vem o tempo avivar certas recordações. Eles foram tão longe, eles foram tão longe e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe e ficamos tão perto de sermos alguém. Foram tão longe, eles foram tão longe e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe e ficamos tão perto de sermos alguém. Foram tão longe.
Este programa teve o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.